Fundada em 1985, a Qualcomm fez parte da história da comunicação móvel do planeta. Além de ter passado pelos anos 90 e 2000 com a sua própria linha de celulares, hoje a empresa é uma das principais fabricantes de chipsets para aparelhos celulares com sua marca Snapdragon. A Qualcomm é também responsável pela plataforma de criação de aplicativos para celulares Brio e teve uma parceria com a Tectoy em 2009 na produção do console de videogame Zeebo. Neste Pixel Redondo, conversamos com Luiz Tonizzi, presidente da Qualcomm, para falar sobre a posição atual da empresa e seus caminhos para o futuro. Qual é a próxima revolução de processamento móvel? Como outras tecnologias influenciam o avanço de smartphones? O que a Qualcomm trará de novidade em 2022? Tudo isso e muito mais.
Professor Mauri, estamos aqui para mais um Pixel Redondo e hoje o papo é Qualcomm.
É, seu Tatarkan, vamos falar do produto que tá dentro do produto, né? O que faz as coisas realmente se movimentarem. E, querendo ou não, tudo tem processador, tudo não tem jeito.
Tem chipset. A gente tá num cenário até pós-pandemia, durante o final da pandemia, pelo menos assim, estamos torcendo, né? E a gente tá vendo um movimento do mercado que, assim, a gente tá sentindo falta de carro a liquidificador, né? O mercado tá apertado por conta do chipset. Tudo parou, né? Papel higiênico, não, porque falta chipset.
Ainda. E pra poder falar, né, um pouquinho sobre a Qualcomm e qual é a visão da marca aqui pro Brasil, nós trouxemos Luiz Tonizzi. Luiz, é um prazer ter você aqui com a gente.
Prazer, não, eu estou muito feliz de poder participar aqui com vocês.
Maravilha. Luiz, antes da gente falar da Qualcomm, fala um pouquinho sobre você, né? Como que você chegou nesse mercado de tecnologia? Dá um pouquinho do seu histórico pra gente.
Cara, esse é o tipo das coisas que às vezes você não chega, você é chegado, né? A vida vai te levando. E, bom, eu sempre gostei de tecnologia e sou engenheiro, né? Minha formação, sou engenheiro elétrico, com ênfase em... Ele, na verdade, é eletricista, né? Que a gente fala. Uhum. Até minha mulher acha que, porque eu sou engenheiro eletricista, qualquer problema aqui na minha casa, eu tenho que arrumar.
Vai, né? Checar o disjuntor! Vai checar o disjuntor, né? Sacanagem.
Até problema da NET, problema da Vivo, qualquer coisa tem que ser comigo, mas eu sou engenheiro eletricista, fiz a minha ênfase em telecomunicações e comecei aí no mercado lá no ano 2000 e em janeiro desse ano eu me juntei ao time da Qualcomm aqui na América Latina, onde eu tenho um imenso prazer em liderar a empresa aqui na região. E é um desafio muito grande, porque você imaginar a Qualcomm, quase todo mundo conhece a Qualcomm, principalmente nesse mercado de tecnologia, mas no nosso negócio agora não é que as pessoas conhecem a Qualcomm, é que as pessoas conheçam o Snapdragon, o que está por trás da Qualcomm, o que a Qualcomm faz para o consumidor. E aí a gente vai sempre agora referenciar a nossa família de produto, né, ou de processadores de uma forma geral, que é o Snapdragon, né? E então vai ter muita mídia, muita informação com relação ao que o Snapdragon faz, o que o Snapdragon faz para você aí que está nos escutando, né? Quando eu vou lá comprar um celular, por que eu compro o celular com um chipset da Snapdragon? Como é que eu sei se tem Snapdragon dentro do meu celular que estou comprando? E não é só celular não, né? Com a chegada agora do 5G, ele vai habilitar uma cadeia de novos devices, né? A gente sempre fala aí da internet das coisas. Internet das coisas vai ser que vai conectar aí o próximo bilhão, né? E aí não vão ser mais humanos, né? Aqueles filmes que a gente viu o robozinho andando, aquilo lá é a internet das coisas, que dá aquela comunicação, inteligência artificial. Lógico que não é só aquilo, mas a gente vai agora começar com 5G, a gente vai começar a ver aquelas coisas de jornada nas estrelas. Legal. O robô e o cara dando recomendação, sugestão, você interagindo por voz, vai começar a ser cada vez mais do nosso dia a dia, né?
É, sensacional. Mas antes da gente falar de produto, eu queria fazer uma pergunta, é quase pessoal, né? Essa
Nossa
pergunta.
Senhora!
Não, aproveita. Mauri, não me envergonha ao vivo. Não. É que eu queria entender, Luiz, porque hoje você tá aqui na liderança, na presidência da Qualcomm, pensando no Brasil, América Latina, né? Mas a gente tá falando hoje que a Qualcomm, ela tem na presidência com um brasileiro também, tem o Cristiano, né? Eu queria entender como que é esse sentimento, essa sensação de ter hoje uma das maiores marcas de tecnologia no mundo e ter um brasileiro ali em cima liderando, né? Você sente que
é diferente. Tem tantos brasileiros, né?
Nesse caminho. É diferente, é da hora isso, né?
Não, é diferente sim. É bem, e eu digo para você que como brasileiro é um motivo até de orgulho, né? Eu acho que o Cristiano, não posso afirmar aqui, mas o Cristiano, ele é o CEO, eu acho que é o brasileiro que é presidente da maior marca do mundo em termos de market cap, né? Eu acho que não tem nenhum brasileiro que faz uma gestão de uma empresa do tamanho da Qualcomm em valor de mercado como o Cristiano faz, né? Então, é um motivo de bastante orgulho pra gente. E tudo tem dois lados da moeda, né? Porque ele também entende bem as coisas aqui desse lado, né? Então, é mais fácil ele criticar o nosso trabalho também, mas o Cristiano, ele é um cara supervisionário, um cara que entende bem a região, aporta a região, e eu acho que, tirando brincadeiras à parte, mais ajuda do que qualquer outra coisa, porque ele entende os nossos problemas, o que é ser brasileiro, o que é ser latino, né? O que a gente espera, como é que consome, enfim, ajuda e é muito legal ter ele. Às vezes eu vou para San Diego, a gente fala em português, acho que nós somos os únicos dois ETs que falam em português lá em San Diego. Eu só fico olhando pra gente e falo, o que será que eles estão falando, né? Mas
aqui, é o código secreto, cara. Várias das companhias asiáticas, tal, tem a galera que estuda o idioma local pra conseguir se comunicar no headquarter com a galera da linguagem secreta ali. Aí vocês dois se comunicam no idioma que a galera tem que aprender português, cara. Botar a galera pra estudar português.
É criptografado em português.
Exatamente.
Muito bom.
Fantástico. Muito
bom. E me conta, por que que esse novo posicionamento, né? Você falou que tá querendo ressaltar, né, o que é o Snapdragon, né? Não tanto o que é a Qualcomm, né? Por que que vocês querem se posicionar dessa forma? Eu imagino que isso seja uma comunicação global e não só pro Brasil.
Perfeito. É uma comunicação global. E o porquê disso? Assim, o Cristiano costumava dizer que a Qualcomm talvez era uma das maiores empresas menos conhecidas do mundo. Tirando, assim, a gente, né, que é o pessoal mais geek, assim, que gosta, entra no detalhe, e vai nas páginas de busca, e não, esse aqui tem 0,1 melhor nesse, esse aqui. O resto do pessoal, né, não entende o que é um processador, o que ele faz. O cara compra Apple, o cara compra Samsung, o cara compra Xiaomi, o cara compra, enfim, Motorola, o cara compra o que tá lá, né, o que é pela marca. E a gente tá querendo agora é o contrário, que o consumidor entenda o que a Snapdragon pode fazer para você. Vou dar três exemplos. No Brasil, 37% das pessoas já compram o celular baseado em processador.
Legal.
Depois, qual que é a outra coisa importante? Câmera. Só que se você não tiver um processador bom, não tem câmera boa, não existe.
Sim.
Às vezes o pessoal acha, não, põe a lente ali, vai vir com aquela lente, Carl Heinz, não sei o quê, parece até nome de mostarda. O que ajuda a câmera ter a definição que ela precisa é a capacidade de processamento. Aquele, o cara fala, não, é inteligência artificial, meu telefone escolhe qual é a melhor foto. Lógico, ele tem inteligência artificial no chipset para escolher a melhor forma, a melhor foto, né? Não existe câmera que escolhe a melhor foto sem um processamento por trás. Aí o cara fala, não, para mim o que interessa é que funcione legalzinho e eu saio de manhã, pego o ônibus, volto só no final do dia, eu quero bateria que dure muito. Você quer uma bateria que dure muito? Você tem que ter um processador pequeno, que consome pouca energia.
Sim.
Né? Ou você tem que ter um celular com uma bateria muito grande para suprir a necessidade, né, de você ter essa bateria. Então, a gente vai ensinar isso pro público. Escolhe, você é gamer. A gente fala, né? Às vezes eu falo aqui em casa, não, isso aqui é 0,1 mais rápido. Ah, porra, 0,1 mais rápido não faz diferença nenhuma. Não faz pra mim, mas pra quem tá jogando Counter-Strike.
Ah, é.
Ou quem tá lá. Porra, faz toda a diferença do mundo pra quem tá jogando. Ah, eu não preciso de uma câmera tão boa, mas um cara que vive de câmera e tira foto na rua precisa de uma câmera muito boa.
Sim.
Né? E aí tem N exemplos que eu posso dar e que a gente vai vincular, né, o poder do processador e o que ele significa no final para o usuário, né? Independente se ele está comprando da marca A, B ou C.
Uhum.
Né? E a gente aqui da Qualcomm, com o Snapdragon, a gente tem muito orgulho da liderança tecnológica que o Snapdragon tem sobre os outros chipsets no mundo. Então, a gente quer ajudar a educar o consumidor, sem pretensão de educar, porque nem eu sou educado, mas eu acho que é benefício. O cara, no final, quer saber o que eu ganho com isso.
Faz muito sentido isso que você está dizendo e vai muito de encontro com o que a gente acredita aqui dentro da Rede Geek, né? A gente enxerga que parte do nosso trabalho aqui é fazer essa educação tecnológica, é mostrar os benefícios e entender o que é a tecnologia para que o consumidor consiga tomar a sua decisão sozinho da melhor maneira possível.
E como esse tipo de tomada de decisão, como as pessoas se relacionam com tecnologia, impacta na maneira como a sociedade se desenvolve. Porque a partir do momento que a gente tem uma tecnologia mais disseminada em todas as pontas da sociedade, a gente consegue que a nossa sociedade crie empregos mais tecnológicos, desenvolva uma educação mais tecnológica na própria educação mesmo, estrutural, e que isso gera impactos em várias características do Brasil, né?
É isso aí.
Vou te dar um exemplo muito louco, né? De coisas que não saíram ainda, mas eu vou dar uma palha aqui pra vocês.
Opa, spoiler, aí eu gosto.
Imagina o computador. Computador hoje, o que ele é? Para o pessoal mais antenado, né? Baseado em x86, uma arquitetura.
Sim, sim.
E aí você tem um consumo de energia altíssimo.
Sim.
E você tem nele o quê? Wi-Fi e memórias, né? Para você gravar, disco rígido, enfim. Agora imagina um computador que seja um smartphone. Imagina se o Windows corresse em cima de um processador direto, sem ter que ter hard disk ou SSD para fazer isso. Se você deixa só o SSD para fazer memória, é um computador que já vem com 4G e 5G embarcado, e ele vem também usando ARM e Snapdragon, ele pesa metade do tempo e fica 25 horas ligado, 25 horas em download ou 6 dias ligado.
Que isso, nossa, cara.
Esse computador existe e vai sair agora, baseado em Snapdragon. Vai ser o computador Snapdragon, baseado em Snapdragon. E eu tô falando com vocês, um deles.
Você tá que brincando!
Isso é muito da hora. Sensacional, cara.
Ó, eu ia te perguntar depois que acabasse a gravação, né, tal, a gente ia subir a trilha, se despedir do pessoal. Eu ia te perguntar, falar, putz, no final, você fez essa transmissão? Porque na hora que a gente tava entrando ao vivo, me veio a pergunta na cabeça. Nossa, você tá fazendo a transmissão de celular? Porque a câmera, normalmente, dos celulares são muito melhores do que as câmeras nos notebooks.
Sim.
E aí, a vantagem de você ter um notebook ARM é que você tem que ter toda essa estrutura já, né?
Sim.
E aí, a câmera é muito boa, embarcada.
Eu tô fazendo um notebook baseado em Snapdragon. Ele é baseado na plataforma que a gente chama de 8CX,
uhum,
que é a mesma que tá no Surface Pro X, por exemplo, só para você ter ideia da capacidade do bichinho. E eu tô falando com vocês, ele tem 4G embarcado, não tem dongle nenhum conectado, ele é nativo 4G.
Legal.
É Windows 11, 256 de SSD.
Ô, velho, faz isso comigo. Ah.
Não, sério mesmo.
Dá vontade de passar aqui pela câmera.
Ele é uma folha de papel, literalmente.
Ô, oh, cara, pelo amor de Deus, você vai me dar. Você mexe com o meu coração nesse tipo jeito.
De produto de gente maluco.
Aí vocês falaram de educação, né? A gente tá falando de lançar um computador aqui no Brasil, exatamente educação. Imagina um computador desse, que já vem 4G nativo, leve, que roda na nuvem, né? E aí tem todo esse papo hoje, né? Eu falei uma coisa que talvez vocês nem prestaram tanta atenção, que é o consumo.
Sim.
A gente fez uma análise, esse computador, por exemplo, se ele fica ligado 8 horas por dia, que é um trabalhador normal, né? 8 Sim. horas por dia, fazendo toda a sua operação, já com esse monitor, se você quer um monitor, comparando maçã com maçã, ele consome em média aí R$25 a menos.
Pô, que legal.
Por mês de energia. Agora você imagina o governo ter que comprar 1 milhão de computadores, renovar parque, colocar computador ou tablet para estudante, operação de campo, né? Às vezes o cara vai em campo para ver se alguma coisa está funcionando, aí o cara fica buscando Wi-Fi, né? Porra, eu tenho que fazer o upload do dado, vou buscar o Wi-Fi. Bom, o computador já está lá, já tem 4G, manda o dado, recebe, tem câmera. Então, esse computador baseado... A própria Apple foi para computador baseado em ARM agora,
Sim.
né? Se vocês olharem. Então, a gente acredita que essa visão da ARM, até pela capacidade de consumo e tudo isso, com essa agenda de ESG do mundo hoje, de consumo, né? a gente não... E economia, né? Não tá, a coisa não tá fácil para ninguém, né? Então,
com certeza.
A gente se mostrou até que em 2-3 anos, só com o consumo de energia, você paga o computador.
Ah, com certeza, com certeza.
E me fala uma coisa, já que você levantou a bola, eu vou dar um corte aqui. Você comentou, na verdade, um comportamento de mercado que a Apple realmente tá fazendo isso. E a percepção que eu tive é que a dificuldade que a Qualcomm teve de ter produtos assim no mercado antes foi por conta da própria adaptação do sistema operacional, assim. Que essa é a percepção minha como consumidor. Eu olho as apresentações, vejo todos os anúncios de vocês, sempre falo assim, que da hora, agora vai! E eu tô naquela ansiedade de ver, de ter esses produtos e cada vez eu tenho essa percepção da Microsoft tá enrolando a gente, a Microsoft tá enrolando a gente. O quanto desse equilíbrio, porque quando a gente fala da Apple, né, os caras têm o hardware e o software, tudo eles controlam, né? O quanto tem nessa relação de encontrar esse equilíbrio quando vocês são os desenvolvedores do hardware e tem que se comunicar com uma outra empresa que é a principal desenvolvedora de sistema operacional para computadores nesse setup, né? A gente sabe que o Android é hoje o maior sistema operacional do mercado, mas para desks a gente está falando de Windows. Como que é essa relação e como afinar essa onda?
Veja bem, a gente está trabalhando não é só o Windows não, tá? A gente está trabalhando com a Google também. Então você vai ter o Chromebook.
Ah.
Esse computador que eu estou falando para você, ele é baseado em Chromebook e Windows 11.
Que da hora! Não me fala isso!
Então não tem esse negócio, não, a gente está trabalhando como indústria, né? Assim, nesse engajamento de ter esses produtos, tanto a Google quanto a Microsoft estão 100% engajados. Porque também, né, pensa bem, se a Apple está indo nessa direção, é normal que a indústria, né, também faça frente. Então, eu acho que o interesse é de todos os atores. Não Sim. tem ninguém querendo botar nada nesse ecossistema, muito pelo contrário. E são computadores que vão ser super acessíveis, tá? Não tô falando de... Às vezes o cara pensa no Surface Pro X, pensa no computador de $1,200 lá fora, né?
Quando
chega aqui, não vou nem falar o preço. A gente tá falando de lançar computador para mercado de educação. Por um preço super acessível,
sensacional.
Para fazer medicina, pessoal de campo, B2B, né? Todo mundo hoje está em casa. E tem que ter essa conversa também. Eu preciso de um computador com muita capacidade de processamento. Isso é um mito. Lógico que quem vai fazer design gráfico, alguma coisa mais específica, cara, com o advento do 5G, agora tudo vai rodar na nuvem.
Sim.
Você precisa de uma máquina que consuma pouca energia, que seja leve, que tenha um tempo de bateria alto, seja sempre conectada, porque tem a questão de segurança. Wi-Fi tem muito lugar, você está no aeroporto, o Wi-Fi é aberto, o cara pode abrir. Se você abrir sua tela e você está conectado no 4G, você não tem problema de segurança. A gente sempre pensou muito no tema de computador, capacidade. Quando você vai levar agora essa capacidade para a nuvem, né? Você não precisa. Eu arrisco a dizer aqui, vou arriscar aqui nessa mesma linha, que talvez o último console que nós vamos ter, tanto de Xbox quanto do PlayStation, vai ser o 6. Uhum. Eles vão ser um aplicativo lá Sim. pelo 7, 8, que vai rodar no seu smartphone e o processamento vai estar na nuvem.
Ah, o mercado todo está migrando para isso, né? O xCloud foi anunciado.
Não precisa de físico.
No final das contas, o que você precisa é só de um cliente, né? Você precisa de um cliente com uma tela ali logada, com uma conexão boa para você receber. E aí, tanto faz qual é o sistema operacional que você está rodando, se está rodando de um Chromebook, se está rodando de um Windows, se está rodando de um macOS. Aí, tanto faz qual é o sistema operacional que você está rodando, o seu jogo pesadão aí, e qual a plataforma que você escolheu, se você está rodando um Stadia, um xCloud, ou qual que quer que seja o produto, você vai ter acesso, né?
Exatamente. E aí vai fazer o quê? Baratear o acesso. Fazer ele ser... Porque o nosso negócio... Sempre falavam também uma coisa, e eu não tenho medo de falar esse assunto. Qual é uma empresa cara? A gente está democratizando o tema do 5G, né? Com o Snapdragon. Vou te dar aqui, ó. Acabei de falar para vocês do computador.
Sim.
Smartphone ano que vem, cara, se você não comprou o seu smartphone, espera. Não compra o smartphone ainda. Cara, que vai sair só só foguete. É, o ano que vem só vai sair foguete.
Mas pra Brasil em... também?
Tô falando de Brasil.
Aqui
nós estamos falando de Brasil. A partir de dezembro desse ano, aí, um pouquinho aí, Black Friday, depois vai começar a vir muito aparelho baseado em 888, tá? De todas as marcas, vocês imaginam. O próprio Flip e o Fold agora são baseados em 888.
Sim, sim. Que tão lindos, é, inclusive.
Já vi, ficaram lindos, ficaram animais. Você olha a Xiaomi lá, o Mi 11 também, que saiu, Pro, baseado em 888. Depois a gente vai ter pro ano que vem mais Motorolas, aí também em dezembro, janeiro, vai ter, cara, Estado da Arte também. E vai ter também, vai começar a descer. Você vai falar, pô, mas todo mundo vai ter dinheiro pra pagar 5, 6, 7 pau no telefone? Vai começar a família 7, família 6, os aparelhos de gamers, né? Baseado só pra aquela, sabe, na série 7, pra aquelas aplicações. Então, ó, o ano que vem vai ter muito aparelho legal, muito aparelho legal, e não só aparelho. Então, ó, computador, já dei aqui pra vocês e vão sair os computadores e vocês, espero que vocês gostem. Smartphone, devices de IoT. Device de IoT não é tanto pro público, assim, sim, né? Wearables. Mas a gente tá desenvolvendo aqui com várias empresas no Brasil como que a gente vai conectar as máquinas. Drone, cara, a gente vai trazer o primeiro drone conectado à rede 5G com inteligência artificial pro Brasil.
Que da hora!
Você imagina um mercado igual da agricultura, que nós vamos alimentar 35% do mundo voando com drone, com inteligência artificial, câmera, mercado de segurança, vamos lançar uma porrada de câmera no mercado de segurança. Imagina o cara tá andando, pô. E por que você fala que precisa ter inteligência ali? É para fazer os filtros, para você não ter que jogar tanta banda para cloud, sim, e demorar a capacidade de processamento. Então ele já tem uma inteligência artificial. Nós vamos lançar um produto que para mim vai ser matador. Matador, esse já nós anunciamos, mas vocês ainda não devem ter visto, que vai ser o primeiro roteador 5G com Wi-Fi 6 do Brasil. O que, que é isso?
Você vai colocar o que tem de última geração num único lugar, é isso?
Cara, pega um roteador desse que nem vocês têm aí, talvez, uma torrezinha dessas, uh-huh, né, que a gente tem em casa. Uh-huh. Aí imagina o seguinte, você vai numa operadora, pega a sua torrezinha, uhum, chega na sua casa, a operadora manda por DHL, Sedex, correio, uhum, você pega, desembrulha, liga na tomada, ela recebe 5G, manda Wi-Fi 6 na sua casa, com pelo menos 100 mega de conexão.
Caraca, ela capta o 5G e faz o roteamento. Porque
faz muito sentido, faz muito sentido. Principalmente, é óbvio que aqui, a gente tá, por exemplo, em Grande São Paulo, a gente tem uma fibra chegando aqui, daqui a pouco tá um giga segundo aqui batendo. Mas dependendo do lugar onde você tá, que é mais fácil você ter um ecossistema desse, criando uma rede, puxando do 5G, do que ter que esperar a infraestrutura vir pelo cabeado. De ter que depender da Telecom trazer infraestrutura pra você através de cabeamento até a sua casa.
É isso. E você não tem ninguém pra entrar na sua casa pra instalar.
Você mesmo pluga lá. É literalmente plug and play, né?
Você pega, lógico, você vai fazer só uma consulta que se no seu prédio, naquele andar, você tem cobertura, o cara fala, você tem, você liga na tomada, e detalhe, você tem Wi-Fi 6 dentro da sua casa.
Ah, é?
Sim. O produto vai ser vendido pela Intelbras no Brasil, tá? A partir do começo do ano que vem. Então, todo mundo pode procurar aí, quem quer ter acesso à banda larga 5G, um produto, e de novo, baseado em Wi-Fi 6. Ninguém tem Wi-Fi 6 hoje.
Fantástico.
Todo mundo tá falando sim.
Sim.
Então, o nível de ruído, a interferência é muito menor. Então, a sua experiência como usuário vai ser muito boa, tendo 5G como backhaul, né? Como recebendo em 5G. E aí você fala assim, pô, mas na minha casa, Tonis, na minha casa, puta, cara, um só não dá. Ele faz mesh. Você pode plugar. E aí, você não sabe onde é outra.
Ah, você tá zoando que ele já é mesh.
Ele já é mesh.
Nossa.
Você pode plugar outro
que não
precisa ser igual. Você não precisa receber 5G.
Sim.
Ele vai falar Wi-Fi. Você só vai pôr um roteadorzinho Wi-Fi 6 pra dar...
ampliar a cobertura.
Pra dar continuidade do serviço e ampliar a cobertura. Ele já é nativo mesh.
Puta, que sensacional. Fantástico. Mas, Tony, me fala uma coisa. Esse tipo de produto, né, que você tá comentando com a gente, eles vão ser produtos que vai estar impressa a marca Snapdragon, vai
reforçando
dentro
dentro desse conceito, dessa estratégia de vocês?
Vai, você vai olhar, por exemplo, a gente tá agora conversando com toda a parte de retailer, você quer comprar, por exemplo, você virou fã da Snapdragon, você entra lá nos retailers, escreve na Snapdragon, o cara vai te trazer os produtos Snapdragon, você não precisa ir na marca ABC.
Entendi. Então,
assim, eu quero tal da característica que eu sei que o Snapdragon me dá. É, a gente vai lançar o Insiders, né? Já lançamos, por sinal, todo mundo que tá seguindo a gente, Insiders Brasil,
tá rolando já.
Tá rolando, vocês têm que seguir também, eu quero vocês lá.
Vou entrar agora, não tava no Insiders ainda, vou entrar agora.
Insiders Underline Brasil, e vocês vão seguir a gente lá. O que, que vai estar lá? Vai estar tudo isso, a gente vai estar explicando, vai estar postando fotos tiradas para os nossos celulares, baseado em Snapdragon, vai estar mostrando os lançamentos novos que ainda não chegou no mercado, os Insiders. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui.
Será
que eu posso mostrar? Não, eu vou mostrar
para vocês. Ah, que... coisa linda! Eu queria... Olha, eu quero muito ver esse produto aqui, cara.
De verdade.
Esse é um telefone só para os Insiders. Ninguém mais no mundo tem, só os Insiders, a gente ainda não tá vendendo no Brasil.
Ainda?
Tá? Ainda, ele é baseado em 888 e ele só pode fazer via Insiders, porque a gente não compete. É só pra gente mostrar, esse é um telefone conceito. Pra quê? Pra mostrar o seguinte, cara, se fosse tudo Qualcomm dentro do seu celular, como é que ele seria? Cara, isso aqui não anda, isso aqui voa. Tá? E aqui tem kill-to-kill, que a gente fala Qualcomm por Qualcomm. Até o earbud é baseado em Snapdragon.
Ah, sensacional, sensacional. E aí, por exemplo, baseado até mesmo num Snapdragon phone, né? Nesse smartphone de vocês, existe chance de a gente ver, por exemplo, hardwares mais produtos, mais linhas assinadas de fato, né? Sei lá, para Insiders ou que seja um produto Snapdragon, que seja produto só de vocês?
Não, vou deixar bem claro. A Qualcomm, a gente não vai fazer produto nosso, não é parte da nossa estratégia, até porque a gente tem um ecossistema que a gente trabalha super bem com nossos, vamos dizer assim, nossos OEMs, nossos clientes.
Sim.
A gente não tem intenção nenhuma de fabricar nada. O que a gente faz são coisas conceito, tá? Para mostrar exatamente isso. A relevância quando você tem um produto que ele é baseado 100% em Snapdragon. Mas, vocês vão ver assinatura Snapdragon mais e mais nos produtos, nas lojas dos nossos, dos OEMs, nas fanpages deles, enfim. Fez o lançamento, até fez o lançamento, a Honor fez o lançamento dos celulares flagship delas.
Uhum.
Eles pegaram aquela moto, torre do Dubai, colocaram lá o Honor,
uhum,
né? E no meio, como se fosse o coração da torre, tava lá Qualcomm Snapdragon 888.
Puta, que lindo. Olha, eu já vi essas projeções no Burj Khalifa e elas são lindas, eu fico triste de não estar nessa.
Mas ficou muito legal. Então, ó, IoT, computador, smartphone, CPE, roteador Wi-Fi, pode esperar muito produto com Snapdragon, e essa comunidade é isso, que a gente vai divulgando. Vamos divulgando, aí vai ter campanha, você que vai ser o Snapdragon, a gente tá lá patrocinando a Stock Car, velocidade, performance, e aí vai ter ativação, né? O cara vai numa corrida, vai
ter
o gamer, e o cara sabe jogar com um gamer famoso. Por quê? E não é porque é a qual, é porque a gente quer mostrar na real. O cara vai pegar o celular baseado em Snapdragon e falar, cara, joga aí. Não é, sabe? Vamos ver como funciona. Me mostra aqui realmente o benefício. Por que que você usa esse trem e não usa outro? Então, é isso que a gente quer, mostrar benefício. O que o consumidor entende é vantagem, benefício. Ele não entende, na maioria, tecnologia. Ah, o 888, ele é um processador de 4 nanômetros, tem um clock, um processador ARM, Cortex. O cara fala, pô, cara, que planeta você vive? Me diz aí pra que serve esse negócio. É isso que nós vamos querer fazer.
Entendi, não. Cara, eu vou dizer que, assim, até uma das coisas bacanas de a gente poder ter esse bate-papo é de poder compartilhar também as nossas experiências com a marca, né? A primeira vez que eu fui impactado mais fortemente com a Qualcomm, faz tempo, mas foi por conta de uma pesquisa de mercado que eu estava respondendo, que fizeram com influenciadores influenciadores de tecnologia entendendo qual era a percepção de fabricantes de chipset aqui no Brasil. E eu respondi algumas perguntas, tal. E na época, é engraçado que os consumidores não tinham percepção da Qualcomm tão forte quanto hoje, assim.
Sim.
E eu só vejo crescendo. Eu vejo hoje a Qualcomm sendo a marca que mais investe nessa relação com o consumidor, do consumidor enxergar Snapdragon, de enxergar Qualcomm, de enxergar o produto dentro do produto, sabe? Eu acho isso muito bacana, porque, primeiro, é bacana pra marca, porque isso é o crescimento da marca, é o reconhecimento através do número de vendas, é bom pra quem tá comprando os seus produtos, né? Quando a Samsung tá comprando seus chipsets, quando a Xiaomi compra os seus chipsets, quando qualquer uma das marcas, a Motorola, compra os seus chipsets, é bacana pra eles, porque já pega, na verdade, a relevância que vocês estão construindo pra marca e colocam no produto deles, tá? Não que essas marcas não tenham a sua própria força, mas eles pegam junto,
é um aliado, né?
É um aliado pra poder construir essa bagagem toda, e pro consumidor ficar muito mais fácil. É uma percepção fácil, sabe? O que é um Snapdragon 800? O que é um Snapdragon 700? E tem claro na cabeça qual a expectativa que o consumidor tem de performance pra cada um desses produtos. E eu vejo que vocês estão cada vez mais fortes a ponto de que fica complicado da gente fazer o comparativo. Quando a gente tá respondendo pergunta da galera, o pessoal quer fazer comparativo com linhas de outros fabricantes, a gente fala assim, então, é complicado fazer o comparativo, porque a marca de vocês já tá tão forte, tão amarrada na cabeça da população, que eles querem, às vezes, um comparativo que é difícil de fazer, sentar com os dois produtos na mão, porque o que é um 700, o que é um 800, a galera já sabe de cabeça, né?
É muito louco. Outro dia eu recebi um e-mail, tipo, por que que não tem celular baseado, smartphone baseado em 888? Eu tô procurando. Você vê que o cara vai atrás do produto, e às vezes os OEMs ainda não lançaram. E o nosso papel aqui é exatamente trabalhar. Só pra você ter ideia da loucura que isso tá virando, lá na Índia, os grandes fabricantes, eles estão levando só Snapdragon porque o consumidor não quer outra marca.
Olha.
Você tá entendendo? O cara fala assim, cara, você tem opção de ter esse com esse. Eu quero com esse, eu não quero com o outro.
Entendo.
Tá? E agora vai entrar uma corrida maluca também, porque a gente pensa o mundo muito como ele era e como, né, como foi a evolução. A gente aprende com o passado para projetar o futuro. Mas, cara, o futuro vai ser totalmente diferente. Não adianta fazer previsão baseada no passado. Ó, imagina que do 3G para o 4G você colocou lá algumas frequências a mais, tal, mas não teve uma grande disruptura tecnológica, né?
Sim.
Você saiu do mundo de mais de voz para o mundo de dados, 4G para dados. Se a gente pega Uber e come pedindo iFood, é porque tem 4G, não é porque tem Wi-Fi, né?
Sim.
Os aplicativos nasceram por causa do 4G, não nasceram por causa do Wi-Fi. O 5G, você imagina o seguinte, ele vai trabalhar em uma coisa que chama onda milimétrica e em 3.5. Cara, você imagina você num estádio de futebol, assistindo o jogo a partir do seu jogador, o cara que você quer assistir, ou do ângulo, só do ângulo X, ou só do ângulo Y. O consumo de dados, a gente vai sair daí, a gente sai do 3G pro 4G pro mundo de dados, do 4G pro 5G, a gente vai pro mundo de vídeo. Não vai ter mais. Cara, tudo vai ser vídeo, entendeu? Vai ser tudo baseado em reconhecimento de voz e vídeo. Essa característica que a gente vai para as redes de ondas milimétricas, que são esses throughput maluco que a gente vai ver de 3, 4 giga no celular, muito melhor que o Wi-Fi, né? Ainda faz handover, o Wi-Fi não faz handover, você vai para ali e caiu, você não sai falando, né? Você sempre tem um corte. Você vai começar a ter uma percepção de qualidade. Imagina você, quando você tá com o seu celular, aí você coloca um óculos de realidade virtual, porque o seu celular vai ter capacidade para isso, porque ele é Snapdragon, você vai colocar uma realidade virtual, cara, você vai entrar na loja que você quer, você não precisa mais na loja, vai olhar o produto, vai falar, porra, vou virar, só não sei como você vai experimentar, mas você vai, cara,
você vai poder viajar ali, né?
Aquele negócio do Tony Stark que a gente via do Jarvis, ele falando lá, cara, vai ser aquilo, entendeu? Tudo rodando na nuvem, comando de voz, cara, e também vai ter um aperfeiçoamento muito grande, e você vai entrar nessa piração e nesse mundo virtual muito mais rápido agora com a chegada do 5G. Então, ele vai ser o habilitador desse mundo, que não adianta você olhar pro passado, porque no passado não existia isso.
Sim.
Era impossível fazer isso.
Sim.
Né? E o smartphone, ele vai ser um dos habilitadores desse mundo.
Com certeza.
Né? Que vai ter ter várias coisas conectadas no seu smartphone também. É, eu comprei uma tela, falando pra vocês, eu comprei uma tela aí de... Eu sou God Simulador, comprei uma tela de 49 pro meu simulador. Cara, se eu tivesse um óculos de XR com 140 Hz num preço já parecido com o da tela...
Nem valia a tela. Nem valeria a tela.
Eu não compraria a tela. Eu tenho que fazer o suporte, porra, tem todo um
espaço,
um
negócio, né?
Um espaço, cara. E, então, a relação vai mudar muito, né? E o pós-pandemia só acelerou isso tudo também. Porque se nós estamos falando aqui, é porque existe conectividade, porque existe equipamento. Senão, cara, a gente tava... E para projetar isso para frente, vai ser muito maluco. É totalmente diferente do que a gente... A gente nem sabe. Você fala assim, qual que vai ser a killer application do 5G, sei lá. A gente tem várias aplicações hoje, e eu te falo, cara, que porra, por elas, por si só, já são suficientes para justificar o 5G, mas o que vai sair depois ainda? Não sei, cara.
Não dá nem pra imaginar, né? É que nem olhar pra bolsa e fazer investimento futuro olhando pro passado. A gente não... Senão a gente estaria aplicando na Varig, né? Não dá, cara. Você não consegue vislumbrar qual vai ser o próximo passo, o que vai acontecer. De repente tem uma ideia maluca que alguém tem que abre infinitas possibilidades, abre um passo, assim, gigantesco pra humanidade de alguma coisa e através de uma aplicação, né? Que a gente nem imagina hoje.
Falando em aplicação, a gente, só pra você ter ideia como a gente acredita nisso, e por isso que eu gosto, cara, eu tô muito feliz aqui falando na Copa, que desenvolveu o ecossistema e o Brasil,
sim,
né? Nós montamos um fundo nacional de IoT, onde as duas empresas âncoras é o BNDES e a Qualcomm, né? Pra que serve essa empresa? Ela tem lá um fundo que tá lá com 250 milhões agora, nesse exato momento, onde a gente tá comprando exatamente isso, startups. O cara chega lá e fala, meu, tem uma aplicação aqui ferrada de IoT, o cara passa lá pelo conselho da empresa, pela curadoria. Cara, e se o projeto dele realmente é bom, coloca dinheiro nele.
Legal.
E não é pra comprar empresa nos Estados Unidos, é pra comprar empresa no Brasil, fundo.
Desenvolver aqui dentro, né?
É, porque você pensa o seguinte, a gente é um país pobre, como é que a gente vai sair dessa areia movediça que a gente se mete de vez em quando? Cara, é criação de emprego, só que é criação dos novos tipos de emprego.
Sim, sim, né? não dos mesmos antigos, né?
Passado, criando tecnologia, criando serviços atrelados à tecnologia, né? Então, a gente tem que estimular o ecossistema. O brasileiro é brilhante, né? Com algumas exceções, tipo eu, mas os caras, brasileiro é muito bom.
É bom mesmo.
É muito bom.
E me fala uma coisa, como que tá hoje, por exemplo, o desenvolvimento dentro da Qualcomm aqui, né? Pro Brasil, vocês têm uma equipe de desenvolvimento local? Existe fabricação de vocês no Brasil? Como que é essa estrutura de empresa no Brasil?
No Brasil, a gente tem uma área de engenharia. O que essa área de engenharia faz? Exatamente é trazer esses projetos, né, globais, e a gente adaptar aqui para a versão brasileira, né? E o que significa adaptar isso para as versões brasileiras e de toda essa gama. Uhum. Porém, a gente está muito feliz, mas muito feliz mesmo, que esse projeto da Intelbras que eu te disse é o primeiro projeto 100% desenhado no Brasil.
Poxa, que da hora!
Assim, não é assim que a gente fala, me dá uma referência de um produto dos Estados Unidos ou da Coreia, sei lá, da China, aí traz para cá, aí a gente faz um igual, né, e tropicaliza. Não, o desenho foi feito aqui no Brasil, do projeto, da placa, de como encaixa, de como funciona, de como as coisas vão funcionar. Com isso, a gente consegue também abaixar custo, que é uma Sim. coisa que a gente tem conversado muito com a indústria nacional também e com o próprio governo, né? O Brasil precisa ter capacidade de criação de produto.
Sim.
Não adianta só fazer copy and paste. E, né, vocês sabem como é que é o nosso imposto de importação. Se a gente traz produto acabado, multiplica por 1.7, por 1.8, veja quando você traz um celular de fora,
Sim.
quanto custa, né, se as fabricantes de celulares não produzissem no Brasil. Para celular tá resolvido, e pro resto? Né? O resto não tá. Esse CPE que eu disse para você, ele é, que é esse que recebe 5G e manda Wi-Fi, ele vai ser um produto desenhado. Lembra que a Apple coloca na caixinha dela? Design em Califórnia, manufacturing em China.
Uhum.
Cara, esse produto é design no Brasil, manufacturing no Brasil.
Olha, fantástico, que da hora, cara. Isso, cara. Baseado em Snapdragon. Muito, né? Bom, muito bom.
E vai
bom.
Ter produtos de IoT baseado nisso também. enfim, vão ter outros produtos que a gente está. Eu sou um cara, desde que eu cheguei na Qualcomm, estou empurrando muito isso. Acredito muito na capacidade, na indústria brasileira, no poder de consumo no Brasil. Ó,
também.
A gente não pode, né? A gente não pode fazer a paixão nos deixar cegos. A gente
tem
os nossos problemas estruturantes, e que, em vez de criticar, talvez o que a gente tem que fazer é ver como é que a gente conserta, ajuda, né? Usar a criatividade para superar algum desses desafios. Mas eu, por definição, eu estou trabalhando bastante forte para a gente desenvolver um ecossistema junto com a equipe da Qualcomm aqui, um ecossistema bastante forte aqui no Brasil, de desenvolvimento no Brasil.
É um sensacional, sensacional. Até estava, você comentou, né, desse projeto do roteador, né? Me lembrei aqui do projeto que vocês tinham do Kiosip, né? Daquela placa para smartphone, que era focada, pensada
também
no
projeto
Brasil,
brasileiro,
né?
Também,
montado e tudo desenvolvido aqui no Brasil, né? Que é o tipo de projeto que é muito legal. Primeiro, você está desenvolvendo tecnologia internamente, você está aquecendo o nosso próprio mercado, mas é essencial que o governo esteja ali em paralelo,
que a gente
apoiando,
tenha um apoio,
né? Para conseguir fazer e gerar os incentivos para que isso continue crescendo e não seja só um projeto que nasce e morre ali dentro de um ano, né? Então, você me trazendo isso pra gente, esse tipo de informação, meu, realmente alegra meu coração, porque é o que eu sinto que falta aqui, né? A gente desenvolver nossas próprias tecnologias e parar de simplesmente só fazer montagem aqui, né?
Qual é a empresa que lançou esse tema do Insiders, que coloca, junto com o BNDES, 250 milhões num fundo aqui pra ativar o ecossistema? A gente está fazendo a produção local, isso também tem um custo, e obrigado ao pessoal da Intembras por também a acreditar nesse projeto junto com a gente. Computador ainda não posso dizer, mas o computador é a empresa nacional que vai produzir também, tá? Não estou falando só de empresa, de fora, mas todos vão produzir, mas vai ter empresa nacional também. É isso que nós queremos aportar aqui. Por isso que a gente está fazendo o Snapdragon, é por isso que a gente acredita no Brasil. E ninguém, e foi como um de vocês falou um tempo atrás, eu acho que muito poucas empresas fazem isso aqui no Brasil, para os brasileiros, investe, está junto, acredita, está apoiando o ecossistema, porque o 5G é lindo, todo mundo fala de 5G, não, nós vamos cobrir o Brasil inteiro. Cara, se você não tem o que conectar no 5G, não adianta você ter uma infraestrutura maravilhosa. Uhum. É igual falar assim, ó, eu tenho um carro aqui, mas nenhum tem roda.
Sim.
Eu tenho uma Ferrari, mas nenhum tem roda.
Não adianta.
Como é que anda? Não adianta você ter um 5G.
Ou ter uma Ferrari com roda e não ter combustível, que é uma coisa que tá acontecendo também.
ou não ter o motor, né?
Nesse caso é o motor.
Tá, né? É o motor vital. Então é isso. A gente, assim, se a gente quer fazer uma sociedade mais digital, uma sociedade mais igualitária, a gente precisa levar conectividade para todos, dar chance para todos, aí vai trazer educação, vai trazer saúde, né? Ó, vou dar um exemplo de IoT. IoT, esse negócio, cara, um dia, né, deve funcionar, a hora que funcionar a gente vê como é que é, né? Cara, imagina se você tem esse monte de posto do SUS aí, tivesse, cara, salas virtuais onde o cara entra escaneado, entendeu? E aí ele já tem, ele põe ali 2, 3 sensores que já vai pra nuvem. A gente comprou uma empresa aqui no Brasil que chama Hilab. Olha depois que vocês vão gostar, vocês são de tecnologia. De saúde, baseada em IoT. Imagina uma maquininha da Nespresso, o cara fala assim, eu quero ver se eu tô grávida. O cara põe lá, teste de gravidez. Aí põe o dedo, né, faz um furinho, pega aquela informação, manda para a nuvem lá tem as máscaras para fazer as comparações e dado o resultado, processa na nuvem, aqui foi kilobit, não gastou nada, porra, manda de volta, se eu tô com dengue, se eu tô com covid, cara, a gente tava fazendo teste de saúde em índia e aldeia indígena sem precisar ir num posto de saúde.
Cara, que fantástico.
Você manda informação, porque não é só 5G, isso funciona por 1G, 2G, meio G, satélite, GPRS, cara, você tá enviando kilobit, entendeu?
É
você
nada.
Só precisa ter uma máquina, um ponto de energia, obviamente, ou um alimentador de bateria para essa máquina. Tem 25 tipos de exame que o cara pode fazer. E no Brasil, agora, por causa da pandemia, nem todos os exames precisam ser laudados, porque com a pandemia permitiu-se que para determinados tipos de exame não precisa laudo. Cara, você faz por inteligência artificial. O cara não erra.
Sim.
Ou a porcentagem de erro é muito menor. Ele compara... Primeiro que ele está comparando com milhões de amostras.
Sim. A chance de erro humano é muito maior do que um banco de dados gigantescos fazendo comparativo. Na verdade, é mais capaz que a máquina daqui a 6 meses, depois de mais dados ainda alimentando, consiga fazer um paralelo e falar de coisas que nem a gente imagina, de trazer doenças ou trazer resultados de associações que a gente nem vê, né?
Mas aquele negócio do Minority Report, que o cara começa a pegar seu comportamento social, seu DNA, e começa a projetar por todos o que aconteceu com várias pessoas na sociedade. Cara, eu não quero chegar nesse ponto, mas o que eu tô dizendo, pensa só no brasileiro e na facilidade, na democratização de muita coisa, que hoje o custo é inviável. Como é que você pega um índio, coloca numa balsa, leva no SUS, o cara faz um exame, aí depois ele tem que voltar para pegar o exame, entendeu? Sim. Eu tô falando do índio, mas pensa aí, cara, sei lá quantas pessoas... Mesmo internet, né? Internet, cara, a gente fala, pô, mas onde precisa já tem internet. Cara, eu sempre digo que onde precisa é onde eu preciso usar. Às vezes tem lugar que eu tô e não tem internet e eu quero usar. Mas, cara, imagina o seguinte, o Brasil tem 70 milhões de domicílios, só 37 milhões, 74, desculpa, só 36 milhões dos domicílios brasileiros têm internet.
Então,
eu não tô falando de celular, tá? Eu tô falando de... Fixa. Não tô falando de celular, porque celular a penetração é super alta. Mas eu tô falando, cara, eu tô falando de internet, sabe? Com aquela, porra...
Estabilidade
de rede, segurança, enfim, metade dos brasileiros não tem internet em casa. Ah, é, e aí eu falei, 34 milhões, cara, mas dos 34 milhões, eu acho que só 20 acima de 34 megas por segundo.
Então, tem muito lugar, cara, e assim, perto das grandes capitais ainda, tô falando de 30 quilômetros das grandes capitais, a gente ainda tem muito lugar que tem internet a rádio, né, cara? A gente ainda tá num cenário onde, realmente, você tem uma conectividade muito melhor no seu smartphone do que o que chega na tua casa, né?
Por isso que a gente lançou esse produto, cara, Intelbras. Se tem conexão, aí você fala assim, pô, mas Tony, se não tem 4G, por que vai ter 5G? Não vai adiantar nada. O gap digital vai... Não, tem uma diferença muito grande. Esse leilão do Brasil, eu não sei se o pessoal que tá ouvindo a gente sabe disso, né? E eu não tenho aqui pra fazer propaganda de ninguém, mas eu digo que esse leilão que o Brasil tá fazendo é um leilão muito bom. Aí você vai falar, mas por que que ele é muito bom?
Mas por que que ele é muito bom?
Pergunta pra mim de novo.
Mas por que que ele é muito bom?
É fácil, porque ele não é arrecadatório. Nós estamos ferrados, o governo precisa de dinheiro. Só que o governo falou o seguinte, cara, porque a gente acredita que essa vai ser a maior infraestrutura que o Brasil vai criar, não são as estradas, é a conectividade. E em vez de você me pagar, e esse leilão, ele é precificado, porque o TCU precifica quanto vale, sei lá, não é arrecadatório, mas vale quanto? Não, o TCU tem que falar, ó, se eu fosse cobrar, vale tanto, 50 bilhões de reais. Aí o governo falou assim, você me paga 10%, os outros 90%, você vai ser obrigado a investir e ter cobertura até em cidades menores de 30 mil habitantes. Significa que até dois... E não adianta você investir onde você quer, por sinal. Você tem que investir conforme o meu cronograma e aonde não tem também cobertura. Não adianta você querer colocar mais coisa em São Paulo para brigar a operadora A com a B e com a C para dizer que tem o melhor serviço. Não. Se você quer investir mais em São Paulo, é problema seu. Ou no Rio, ou aonde seja. Mas você vai ter que cobrir, negão. Você vai ter que cobrir aonde não está coberto o Brasil.
Sim, né? Isso faz muito sentido. Tem que ser assim, né?
E significa que até 2028 ou 29, se eu não me engano, nós vamos ter cobertura 100% 5G no Brasil, no território nacional inteiro, em todos os municípios brasileiros.
Isso é bem da hora, cara.
Isso é muito da hora.
Porque isso gera histórico, né? Então, quando vier a próxima tecnologia, já tem a infraestrutura ali naquelas cidades, tudo gira mais rápido a partir disso, né?
Cara, tem cidade que o entretenimento é internet, cara. O cara joga a bola, vai no bar e assiste o Netflix.
É isso aí.
E passa com a família. Não tem cinema, não tem teatro, não tem shopping, não tem parque, não tem nada, cara. Como é que você leva emprego para esses lugares? É isso, leva conexão. O cara tá lá, ele pode estar fazendo trabalho para um cara que tem em São Paulo.
Ou para o cara que tá em Berlim, ou para o cara que tá na Austrália, ou para uma empresa que tá na Ásia. Em Marte só vai ter a dificuldade que a gente tem uns 5 minutos de delay aí. Mas dá para fazer.
Você entendeu o que é essa infraestrutura pro brasileiro de criar? Pô, e aí você imagina como é que a educação chega mais fácil, a saúde chega mais fácil, a segurança chega mais fácil. Por que que na China o cara aparece aqui, em 3 minutos o cara sabe onde ele tá e que cidade? Porque a cidade, o país inteiro é conectado e tem câmera pra tudo que é lado. Põe câmera de reconhecimento facial, quer dizer que você, o que você não acha? Você não acha se você não quiser. É uma plataforma muito importante pro nosso país. Às vezes a pessoa fica achando que só vai trocar o smartphone e ter um pouco mais de velocidade. Não é isso. Não é só isso. É muito mais que isso.
É uma oportunidade pra gente ter um investimento na infraestrutura e a gente conseguir se tornar mais competitivo e conseguir alcançar lugares com a internet como a gente nunca conseguiu, né?
É isso. E aí você vai falar assim, com 220 milhões de criativos, com todo mundo conectado, imagina o agro conectado, as minas conectadas, as pequenas e médias empresas conectadas, o que que não pode sair de aplicação, de caso de uso? O céu é o limite.
Fantástico. Fantástico. Tonizzi, eu tenho 2 perguntas que se eu não fizer, eu vou me culpar pro resto da vida. A primeira delas é que a gente falou dos insiders e eu deixei de passar uma pergunta que eu não posso deixar passar. É a seguinte, vocês estão encabeçando insiders agora no Brasil, eu quero saber se a tua vontade pessoal é gerar as mesmas oportunidades de insiders aqui no Brasil que estão sendo geradas lá fora. Tipo, vocês estão trampando pra fazer exatamente isso. Pô, a gente viu o Snapdragon lá fora, o Snapdragon foi lá fora. A ideia é, pô, pelo menos vocês estão batalhando pra trazer esse aparelho aqui também e trazer as vantagens dos insiders que tem na gringa de trazer no Brasil?
Cara, eu vou trazer mais do que da gringa, porque a gringa tem as coisas dos gringos. O telefone é bacana, legal, mas cara, todo ano sai um novo. Eu quero, assim, o que a gente vai trazer aqui pro insider do Brasil é exatamente essas ativações. O cara conhecer, o cara poder ter acesso, o cara poder estar junto com a gente.
Fazer parte.
O que eu quero é que o cara realmente faça parte, não é só ver as coisas, não. Vai ter ativação, vai ter promoção, vai ter informação antes que os demais, entendeu? A gente tá contratando gente só pra falar com o pessoal do Insider. Cara, quer xingar, xinga, mas quer... Assim, a gente quer conversar com as pessoas, entendeu? A gente quer entender o que, que as pessoas valorizam. Então, o que a gente vai fazer aqui no Insiders é ter esse contato. Nunca é fácil, tudo na vida você tem, né? Você tem os dois lados da moeda, mas o que eu quero é exatamente isso. A pessoa que vai começar a entrar no Insiders e vai seguir a gente, que ainda não começou full power, tá? A gente tá ainda esquentando o motor, mas a gente vai fazer muita coisa legal. Campanha, promoção, rebate para comprar aparelho, coisa que não tem fora, né? Mas aqui nós vamos fazer porque o brasileiro gosta disso.
Da hora.
Né? É isso que o brasileiro gosta. O brasileiro, tudo bem, você mostrou um aparelho bacana, o cara fala, tá bom, mas o cara quer se sentir engajado, o cara quer se sentir prestigiado, que ele tem uma informação antes dos outros, que ele tem, sabe, que alguém tá ouvindo ele, tirando uma dúvida, não tem dúvida besta, sim, né? É isso que a gente vai tentar fazer, né? Esse é o nosso, é o espírito do Insider.
Sensacional. E a segunda pergunta, Tunis, que se eu deixar de fazer, eu não vou dormir hoje à noite, é, com essa possibilidade da gente ver mais dispositivos ARM, computadores ARM, e isso, por exemplo, habilitando e possibilitando que a gente tenha dispositivos nas escolas, você acredita que a gente consiga ter computadores mais baratos no Brasil, abrindo novas portas? Porque a gente vê, poxa, dispositivos lá fora de $150, $200 um Chromebook, só que a barreira aqui no Brasil, com taxa de importação, com não sei o que lá, o produto ele chega a R$1.500 pelo menos ali.
R$2.000,
né? R$2.000 facilmente um produto que é um produto de $200 lá fora, né? $150 lá fora. Você acredita que a gente consegue quebrar essa barreira de alguma forma aqui no Brasil? Não tô falando pelo menos num primeiro momento, mas você acha que existe uma solução pra gente conseguir ter produtos bacanas e que atenda essa demanda educacional e a gente conseguir computadores de acesso mesmo, um cliente básico de acesso por um preço extremamente competitivo no Brasil?
A gente tá pensando, eu vou te falar, a gente vai lançar um computador que ele... Sabe aquela caixinha da Apple? Eu tô falando da Apple só pra... Eu nem deveria falar, né? Depois vão brigar comigo, depois que a gente sair da call, mas... sabe aquela caixinha pretinha, quadradinha, como se fosse um Apple TV?
Aham, sei.
Imagina aquilo num computador, que você pudesse ligar no seu smartphone, pudesse ligar na TV da sua casa. Porque, teoricamente, o cara precisa ter o acesso, ele não precisa ter a tela, não precisa ter muita coisa, né? Entendi. E a gente tá tentando fazer um computadorzinho daquele, mais ou menos, dessa forma que você tá pensando. Ele já é conectado, ele já tem 4G, ele já tem tudo isso que eu tô te falando, ARM, bateria baixa. É o bom que a gente tem que pensar que no Brasil sempre tem, né, alguns probleminhas. Eu vou falar probleminha, mas roubo. O cara vai, troca aquilo por outra coisa.
Ah, é.
Então, a gente tem que pensar nas variáveis também, sim, né? De quando a gente vai oferecer um tipo de serviço. E a gente está pensando num computador aí, eu diria para você, que deve ser bastante acessível. Imagina telemarketing, porque o cara tem um monitor, por que precisa ter uma tela?
Faz sentido.
O cara que tem desktop, né?
Sim.
Então a gente tá pensando, a gente vai ter que usar um pouco a criatividade no começo para ter um equipamento talvez com um preço um pouco mais acessível, mas a longo prazo, para resolver o problema estruturante, tem que ter, que nem a gente falou, né? Você tem que ter produção local, você tem que ter desenvolvimento local e você tem que ter incentivo para pagar o imposto. Se você tiver esses essas três características, eu falo pra você, é possível.
Legal. Torço muito, de verdade, eu tô curioso pra ver esse produto.
Com certeza.
De verdade.
Se precisar de beta tester,
conta com a gente, conta com a gente, eu adoro testar.
Eu também, certeza. Ó. Ele acende até a luzinha, não sei se dá pra ver aqui.
Ah, ó. Não, meu Deus do céu!
Que da hora, é da hora.
Pelo amor de Deus.
Cara, é demais. É demais.
Sensacional.
A tela dele é, cara, 140 Hz. Cara,
o produto tá muito redondinho.
Tá muito bacana.
Tonise, de verdade, foi um prazer ter você aqui com a gente. Bate-papo solto. É conversa de brasileiro com brasileiro. É isso, cara.
Outra vibe.
Fico muito feliz que você esteja na liderança aqui da Qualcomm no Brasil, né, para América Latina.
Para Latam,
Espero que se desenvolva demais e que você possa levar essa energia que você tá trazendo aqui pra gente, pro mercado como um todo, e que a Qualcomm cresça bastante, de verdade,
cara. E conte com a gente quando tiver novidades, bate aí na porta, vamos trocar outra ideia. Que espero que da próxima a gente consiga trocar a ideia pessoalmente e a cerveja por nossa conta.
Não, cara, prazer é meu, e o motivo da gente existir a Qualcomm é porque tem consumidores, é porque tem gente que gosta da nossa marca, que valoriza o nosso produto. Então a nossa filosofia é essa, é a gente, sabe, ter essa rede, conseguir expandir, e agradeço aí também a espontaneidade, poder ter tido essa conversa com vocês, e conte com a gente, e esperem muito lançamentos, e se eu não ver vocês dois no Insiders, vocês podem deixar que eu vou atrás de vocês.
Pode vir, porque eu tô entrando agora, vai acabar a live e eu vou entrar.
Eu vou olhar, hein? A Jaque, se Insiders, Jaque é a nossa diretora de marketing, se Insiders vamos pegar 1 milhão de assinantes até o final do ano que vem, cara, a gente não tá fazendo nosso trabalho. Eu quero 1 milhão de Insiders até o final do ano que vem. Fantástico.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta, pesquisa e texto original, Fernando Baroni, com a voz de Raul Rosa, arte de Di Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.